Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, vintage. João Santa Rita convosco nesta quarta-feira, 25 de março. É o dia em que a Grã-Bretanha aboliu o tráfico de escravos, foi em 1807. É também o dia do Tratado de Roma, que estabeleceu a Comunidade Económica Europeia, precursora da União Europeia. Isso foi em 1957. Hoje aqui em Washington, um dia cinzento, céu encoberto, lá fora 9 graus centígrados. Nós vamos estar aqui, como sempre, durante uma hora e meia. Eu vou estar nos primeiros 30 minutos. Na produção está o Elvin Sangano, na assistência técnica Glenn Von Callio. Começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. O presidente afegão falou ao Congresso americano que os Estados Unidos vão manter tropas no Afeganistão. Dirigentes da Espanha, França e Alemanha em viagem trágica vão ao local do desastre de avião, onde morreram 150 pessoas. Primeira meia hora, como sempre, dedicados à Angola, dois mortos, dezenas de habitações destruídas pelas chuvas em Luanda. Uma delegação de empresários americanos chegou a Cabinda, em Malange. Há estudantes da escola primária que vão à escola à noite. Vamos ter reportagem e reação. Vamos falar também do Hospital do Luís. Está em reconstrução há 5 anos e ninguém sabe até quando. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e de outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais, hoje com a Mayra de La Salette.
O presidente afegão, Ashraf Ghani, prestou hoje tributo aos aliados americanos e aos seus soldados pelo seu trabalho em prol da liberdade. Ghani discursava perante uma sessão conjunta do Congresso americano, um dia depois das suas conversações com o presidente Barack Obama. Ontem, durante uma conferência de imprensa conjunta depois do seu encontro na Casa Branca, o presidente Obama anunciou que os 9.800 soldados americanos estacionados no Afeganistão permanecerão no país até ao final do ano, voltando assim atrás com os seus planos anteriores de cortar essa força em metade. A visita de Ghani aos Estados Unidos insere-se num esforço para melhorar as relações com os Estados Unidos depois da tensão causada por 14 anos de guerra e por um relacionamento por vezes difícil com o antigo presidente Hamid Karzai.
Os líderes da França, Alemanha e Espanha deslocaram-se hoje perto do local onde o avião da companhia alemã Germanwings se despenhou, matando as 150 pessoas que seguiam a bordo. François Hollande, Angela Merkel e Mariano Rajoy falaram com elementos das equipas de socorro num campo de Seine-les-Alpes, não muito longe do local onde o Airbus A320 se despenhou. Aquelas equipas de salvamento continuam a passar a pente fina naquela região montanhosa, procurando cadáveres dos passageiros e também a segunda caixa negra do aparelho que contém informações cruciais sobre o sucedido. O avião despenhou-se ontem sem emitir qualquer SOS e a Lufthansa, proprietária da Germanwings, anunciou que para já tudo indica que tenha sido um acidente.
O presidente do Iêmen, Abd Rabu Mansur Hadi, fugiu hoje do seu palácio em Aden, enquanto rebeldes xiitas Houthi, apoiados por unidades do exército, avançavam em direção àquela cidade no sul do país. As autoridades iemenitas dizem que aviões não identificados atacaram o complexo presidencial em Aden, mas as baterias antiaéreas conseguiram proteger o edifício. As mesmas fontes revelaram que o presidente encontra-se num local seguro na cidade, depois de agências de notícias terem informado que Abd Rabu Mansur Hadi tinha deixado o país. Na manhã de hoje, os rebeldes tomaram a importante base aérea de Al-Anad, a cerca de 60 quilómetros de Aden.
Militantes do Estado Islâmico reivindicaram hoje responsabilidade pelo atentado suicida que ontem provocou a morte de 7 soldados na cidade líbia de Benghazi Oriental. A nova onda de violência acontece no momento em que a ONU apresentou um plano de 6 partes para fazer avançar as negociações de paz no país, onde governo e milícias continuam a protagonizar violentos confrontos. A proposta inclui a criação de um governo de unidade e de uma comissão para redigir uma nova Constituição, bem como a realização de eleições. Segundo a ONU, a Líbia arrisca-se a entrar num processo de confronto generalizado, abrindo caminho ao terrorismo, o que a pode transformar numa séria ameaça para a região.
Um tribunal internacional recusou o pedido do antigo presidente liberiano Charles Taylor no sentido de servir no Ruanda o restante da sentença dos 50 anos de cadeia. O Tribunal Especial para a Serra Leoa decidiu esta quarta-feira não existirem razões para que Taylor não cumpra a pena de prisão na cadeia inglesa de Franklin. Taylor encontra-se ali detido desde setembro de 2013, após o Tribunal de Apelação ter confirmado a condenação das acusações de ajuda e apoio a crimes de guerra e crimes contra a humanidade durante a Guerra Civil na Serra Leoa.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Dois mortos, a destruição de dezenas de habitações e inundações por muitas partes é o balanço inicial das chuvas que caíram durante a madrugada em Luanda. Um porta-voz do Comando Provincial de Luanda, do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, disse que uma criança de um ano e um homem de 40 anos morreram no município do Kazenga. O levantamento dos estragos da chuva, que ainda continua, indica igualmente o desabamento de 138 residências e de outras 78 em vias de desabar, o abandono de 32 casas, inundação de 10 escolas, 10 esquadras da polícia, 9 centros médicos e 2 igrejas. O porta-voz disse que 151 famílias ficaram desalojadas, mas já se encontram sob tutela das administrações municipais. Segundo o porta-voz, as chuvas causaram o transbordo do rio Kwanza, na zona da Mushifa. A Comissão Provincial do Serviço de Proteção Civil esteve reunida na manhã de hoje com o vice-governador de Luanda para a área técnica para discutir a situação. Pois se em Luanda cai muita água do céu, nos arredores da capital não há água nas torneiras. Falamos do Zango, no município de Viena, onde as torneiras estão secas há cerca de um mês. Os residentes procuram resposta, encontram-na na chuva. O Manuel José tem a reportagem.
A nossa reportagem saiu à rua em todos os Zangos. Não sai água nas torneiras há um mês, a situação que leva alguns moradores, como está a chover imenso nos Zangos, a aproveitar a água que cai do céu para a higiene e até cozinhar alimentos.
Os baldes são para aproveitar a água da chuva, né?
É, pode lavar e cozinhar, não tem problema nenhum.
Os moradores dizem não fazer ideia do porquê da falta de água.
A água está morando, água nunca saiu, nunca saiu.
Já cortaram mesmo. Ah, 3 semanas. O DB estava trabalhar aqui. Já acabou de trabalhar entregando a água completa na Ipata, palho cortou.
Alguns moradores com alguns recursos vão comprando água aos cupapatas, motoqueiros que vendem a cada bidão de 20 litros a 75 kwanzas.
Compramos nos motoqueiros?
Sim, nos bidões.
Quanto é que eu compro?
75.
E os cupapatas justificam os 75 kwanzas com a distância que percorrem para adquirir água.
Nesse momento estamos a vender 75.
Da EPAL não conseguimos obter nenhuma palavra sobre a situação. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel, pois se no Zango não há água, no Kazenga não há recolha do lixo. Várias áreas do município do Kazenga estão há um mês sem a recolha do lixo, disse o administrador municipal, Vítor Narciso, que prometeu a rescisão do contrato com as operadoras responsáveis pelo trabalho. Segundo o administrador do Kazenga, o segundo município a seguir a Luanda, com uma maior densidade populacional, as empresas alegam problemas de falta de pagamento, o que o responsável diz não ser verdade. E agora vamos para o norte, para Cabinda. Uma delegação de empresários americanos chegou ao enclave, onde durante 3 dias vai discutir investimentos e parcerias com empresários locais. José Manuel.
Os setores de agricultura, turismo, ensino superior, comércio e pesca são as prioridades para estas parcerias. Janine Scott, presidente da Câmara de Comércio Angola-Estados Unidos, disse a chegada que espera com esta visita que hajam várias parcerias para se investir no enclave de Cabinda.
I have about 12 business people who have come from various parts of the United States and representing a number of different sectors.
Somos 12 pessoas, portanto, estamos aqui para exatamente para fazermos negócios.
Entrepreneurs that have come with me represent the pharmaceutical sector, the energy sector. We have people in mining. We have people who are also in construction.
As pessoas, os empresários que vêm comigo, portanto, nós estamos essencialmente na área de farmacêutica, na área de
petróleo, de energia. Também vamos para a área da indústria, portanto, é um dos setores que nós pretendemos o mais crucial.
Já Pedro Godinho Domingos, diretor executivo da Câmara de Comércio e Indústria de Angola, Estados Unidos, mostrou-se otimista de que, com o fórum a realizar-se esta quinta-feira no âmbito desta visita, algumas parcerias, sobretudo nas áreas que precisam ser alavancadas, sejam encontradas.
Eu não diria virar a história, mas naturalmente contribuir para a diversificação da economia, porque sabemos nós a situação atual do desempenho da nossa economia. Sabe, Angola sempre foi refém do petróleo e, naturalmente, em função da crise que hoje se vive, a crise mundial em relação aos preços, naturalmente somos motivados para identificar novas áreas de negócio. Portanto, esta delegação vem para aqui para poder identificar as potencialidades que a província dispõe, no sentido de poderem, então, formar parcerias que forem necessárias.
Tem algumas áreas de referência?
Sim, a área do turismo, a área das pescas, a cooperação académica e a área da construção. E a agricultura, sobretudo, porque Cabinda, devido à sua localização geográfica, tem todas as condições para, pelo menos, fazer o desenvolvimento da atividade agrícola.
E o presidente da Associação dos Pequenos e Médios Empresários em Cabinda, António Serrano, e o presidente da Associação dos Pequenos e Médios Empresários da província de Cabinda, António Serrano, assegurou ter tudo a posto para o estabelecimento de negócios com os empresários americanos. José Manuel, Voz da América, Cabinda.
Obrigado, José Manuel. Em Malanje, centenas de crianças frequentam os diferentes níveis de ensino primário à noite. Situação preocupante para o secretário-executivo local da Convergência Ampla de Salvação de Angola, Carlos Xavier Luís Lucas. Este dirigente da Casa CE acusou ainda o partido no poder, o MPLA, de usar da sua influência para garantir lugares aos seus militantes em escolas e universidades, algo veementemente negado pelas autoridades. Isaías Soares.
O político da oposição, que falava em conferência de imprensa, reconheceu os esforços do governo angolano na região ao construir várias salas de aula, mas denotado com a ausência de estratégias para a criação de vias de acesso para as mesmas. Carlos Xavier afirmou ser crescente o número de crianças fora do sistema de ensino na província de Malanje.
Há ainda muita gente fora do sistema de ensino. Há também crianças de 12, 11, 13 anos a estudarem no período noturno. Isto não é bom e apelamos aos senhores auxiliares do titular do Poder Executivo a poderem criarem condições para que se ultrapasse com urgência esta situação.
Secretário Executivo Provincial da Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral, Carlos Xavier. O político admitiu o uso de influências por parte de responsáveis de estruturas do partido no poder para o ingresso de militantes na escola Nicolau Gomes Spencer e no ensino superior na região.
Temos aqui este documento da JMPLA que endereçou ao Nicolau Gomes Spencer solicitando vagas. Situação similar tem estado a acontecer na Universidade Luiz Nyankonde, onde, de acordo com os relatos dos funcionários e os professores, mais de 50% dos que acederam nos 7 cursos que a universidade tem, são pedidos feitos pelo MPLA.
Uma fonte da Direção Provincial da Educação, Ciência e Tecnologia, contactada pela Voz da América, precisou que o conceito criança fora do sistema normal de ensino corresponde àquela tendo completado 6 ou 7 anos de idade e não esteja matriculado na primeira classe. Relativamente à partidarização dos estabelecimentos de ensino, segundo a fonte que estamos a citar, garantiu que as acusações da Casa CE não correspondem com a realidade, justificando que o partido no poder não interfere na gestão da Direção Provincial da Educação, refletidas em orientações metodológicas do Ministério da Educação. Isaías Soares de Malães, para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Não se sabe ainda quando são as eleições autárquicas, mas no Kwanza Sul fazem-se já alguns preparativos. A Associação Cristã da Mocidade vai realizar amanhã na cidade do Sumbo um debate e discussão sobre autarquias e sobre também a descentralização do poder. O primeiro secretário do MPLA, por seu turno, diz aos seus militantes para se começarem a preparar para essas eleições. Fernando Caetano.
O assistente técnico da Associação Cristã da Mocidade na província do Kwanza Sul, Maurício Lonjala, diz ser imperiosa a realização da discussão que espera venha a ser abrangente.
O conteúdo deste projeto é, acima de tudo, o de querer animar o debate sobre a problemática das autarquias e descentralização no país no geral e com particularidade aqui na nossa província.
Segundo Maurício Longiala, o debate de amanhã segue a outros já realizados e que têm um objetivo claro.
Ou seja, nós queremos com isto alargar os espaços de debate em torno da questão da autarquia e descentralização. E já tivemos duas reflexões. Agora queremos ver aqui na província também, digamos que animar esta questão. Como é que os atores estatais e não estatais encaram este assunto?
Assessor técnico da Associação Cristã da Mocidade, Maurício Longiala, antes do arranque dos trabalhos do projeto sobre autarquias locais e descentralização em Angola e na província, a ser lançado amanhã no SUMBE. Apesar de não haver ainda uma data para a realização das eleições autárquicas, o tema começa a animar o debate político. O primeiro secretário provincial do MPLA do Kwanza Sul, Eusébio de Brito Teixeira, instou na passada segunda-feira as organizações de base do seu partido a trabalharem arduamente para a vitória nas autárquicas.
Quero aqui chamar a atenção dos comitês municipais do partido no sentido de melhorarem a sua organização interna e o seu modo de funcionamento para estarem à altura desses novos desafios. Cada comitê municipal do partido, de acordo com a realidade concreta e específica do seu município, deve desde já começar a delinear as ações que visam o desenvolvimento da luta política e que os resultados sejam em todos os municípios a nosso favor.
Mesmo sem data para acontecer, as eleições autárquicas começam a entrar na agenda aqui no Kwanza Sul. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no SUMBE.
Voz da América a transmitir de Washington. Estamos na primeira parte da nossa emissão, mas chamamos já a atenção para a terceira meia hora, onde hoje vamos tentar responder à pergunta: quem é Isabel dos Santos? Nós falámos com o autor de uma nova biografia da bilionária, filha do presidente angolano, e ele tem várias respostas, incluindo esta.
Ela de facto é uma pessoa, aliás, até uma forma como se veste é muito... sem deixar de ser elegante, é uma forma discreta, não quer chamar a atenção. Sim. As joias são, que normalmente é um diamante ou outro, mas são joias discretas. Ela é toda ela muito discreta. Isso é um pouco, e acho que é uma pessoa simples. Agora, não deixa de ser uma pessoa com alguns gostos sofisticados.
Sim.
Eu creio que já passou férias nos melhores sítios que há para quem tem dinheiro. Eu acho que ela não... Mas não deixa de ser, não é propriamente uma empresária que anda a exibir a sua fortuna aqui e ali com grandes... Acho que tem um sentido de proporção e de contenção.
Sim. Mais detalhes sobre Isabel dos Santos na nossa agenda africana da terceira meia hora da nossa emissão às 19 horas, horas de Angola. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13630 e 15720 e na internet www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E a nossa convidada esta sexta-feira é a doutora Arlete Sangumba. Ela é professora de saúde e também membro da Comissão Deliberativa da Casa CE. Ao microfone convosco está João Santa Rita nesta emissão da Voz da América. Foi em 2009 que se iniciaram obras de novos edifícios do Hospital do Uíge. Obras essas que comportam serviços de internamento, cuidados intensivos, 4 blocos operatórios e outros serviços médicos. Ninguém sabe o porquê dos atrasos. Mas no hospital, todos afirmam que quando forem finalmente terminadas estas obras, vão resultar em maior e melhor atendimento dos pacientes. Muniz Francisco.
As obras de construção do novo edifício que comportam os serviços de internamento, cuidados intensivos, 4 bloco operatório e outros serviços médicos no Hospital Geral do Uíge nunca foram concluídas oficialmente há mais de 5 anos desde que tiveram início em 2009. Embora das entidades que superintendem a saúde no Uíge não prestarem nenhuma informação sobre as possíveis causas do atraso na conclusão das obras nem do funcionamento das novas instalações, mas a Voz da América soube que devido ao tempo em que o edifício começou a ser construído, já apresenta fissuras nas paredes. Até ao momento, não se verifica nenhuma movimentação tanto de homens como de máquinas. São vários os setores do Hospital do Uíge que trabalham em locais provisórios pelo facto de se encontrarem em reabilitação e ampliação, como é o caso do Bloco Operatório, Banco de Urgência, Pediatria e dentre outros. Para o chefe do Bloco Operatório do Hospital Geral do Uíge, Canduanina José, disse que apesar de trabalharem num local provisório, mas os trabalhos cirúrgicos naquela unidade sanitária decorrem sem sobressaltos. São atendidos uma média de 8 a 10 casos com intervenção cirúrgica por dia em apenas um bloco operatório.
Embora que não estamos no sítio apropriado, como o hospital está em reabilitação, nós estamos aqui, estamos a ocupar essa parte da antiga maternidade. Os trabalhos tudo decorrem bem, não temos sequer um problema que pode nos impedir.
Quantos casos são atendidos na média diária?
Na média diária nós atendemos 10 caso. Como aqui já estamos a operar as intervenções cirúrgicas eletivas, temos 3 casos da ortopedia e a cirurgia também temos já 2 casos e estamos a esperar as urgências na maternidade e aqui no bloco operatório.
O diretor do Hospital do Uíge, Miz Ernesto, disse à Voz da América que com a entrada em funcionamento do novo bloco operatório facilitaria os trabalhos dos profissionais de saúde na prestação de serviço de qualidade.
E com a entrada em funcionamento do novo bloco operatório, obviamente, isso vai trazer melhorias na atenção, no trabalho que lá vai se fazer, que é um bloco mais moderno, com equipamento de última geração, e vai facilitar os profissionais poderem fazer um trabalho de qualidade. Isso também dá do hospital, que esse bloco também contém salas de internamento de carro. Então, o hospital terá maior capacidade para poder receber mais pessoas e a funcionar. E vai poder dar qualidade no atendimento e na prestação dos serviços técnicos, que seja da enfermagem e como nas outras áreas.
A Voz da América, Luiz, procurou ouvir a versão oficial da Direção Provincial da Saúde para se pronunciar sobre as possíveis causas do atraso das obras, mas sem sucesso. Do Uíge para a Voz da América, Muniz Francisco.
Nossa página desportiva, hoje vamos começar por falar dos salários de jogadores e treinadores de futebol. O prestigioso jornal desportivo francês France Football disse que o jogador mais bem pago do mundo é Lionel Messi. O seu salário foi, na época passada, 39 milhões de dólares. É 3 milhões e 250 mil dólares por mês, o que não é nada mau. Mas depois, se se acrescentar publicidade e participação em jogos de consola, os seus rendimentos aumentaram para quase 71 milhões de dólares por ano. Cristiano Ronaldo, coitado, está em segundo lugar, só ganhou 58 milhões e meio. Em terceiro, o Neymar, 33 milhões e meio de dólares. Coitadinho do Neymar. Nos treinadores, o mais bem pago do mundo é o especial, o único, José Mourinho, do Chelsea. É, o patrão tem muito dinheiro. Paga-lhe 19 milhões e meio de dólares por ano. Carlo Ancelotti, do Real Madrid, ganhou quase 17 milhões. Em terceiro está Pepe Guardiola, do Bayern de Munique, 16 milhões e meio de dólares. Nada mal, dá para pagar umas dívidas. Continuamos a falar do futebol. Já mencionámos aqui que nos próximos dias há vários jogos internacionais. Um deles é o Portugal-Sérvia, jogo de qualificação para o Euro 2016. É no fim de semana. Um dos jogadores em ação vai ser o luso-cabo-verdiano Nani.
Sim, temos a consciência que é um jogo muito difícil. A Sérvia nos últimos anos tem sido sempre uma seleção muito forte no coletivo. Tem jogadores que podem desequilibrar individualmente, mas eu acho que o que temos de ter mais em conta é o coletivo da Sérvia, porque são uma equipa muito unida e costumam praticar um bom futebol. Penso que temos de estar muito atentos como equipa também, para que as coisas nos corram da melhor maneira.
Era Nani da seleção portuguesa. Outro jogador em ação deverá ser André Gomes. É médio do Valência, de Espanha, que nos deu um pouco da sua filosofia sobre o porquê da importância deste Portugal-Sérvia.
Vai ser um jogo importante porque, acima de tudo, é o próximo e é um grande rival também. E é importante podermos ganhar os nossos rivais para olharmos em frente.
Ora bem, é um jogo importante porque é o próximo. Quatro meses após ter tomado posse, o governo de São Tomé e Príncipe entregou à Assembleia Nacional a sua proposta orçamental. Óscar Medeiros.
De acordo com o ministro das Finanças e Administração Pública, Américo Ramos, o OGE, para o presente ano, prioriza o setor de energia, está estimado em cerca de 154 milhões de dólares.
Dos quais cerca de 60 milhões refere-se a receitas correntes, receitas internas, e 94 milhões de dólares de financiamento, portanto donativos e empréstimos. A maior fatia vai para energia, setor energético, cerca de 13,1%, 12,5% vai para a educação, 10,6% para a saúde, redes viárias, portanto, temos cerca de 10%, agricultura 5,4%.
Óscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Óscar. O Óscar vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa programação com uma reportagem mais alargada sobre esta questão do orçamento de São Tomé. Vamos ter reações dos partidos. O Óscar está a preparar essa reportagem para vir já de seguida. Quando te entrar aqui o Eduardo Ferro para a segunda meia hora da nossa emissão, chamamos também a atenção para a nossa agenda africana. Na terceira meia hora tem, portanto, uma entrevista com o autor de uma nova biografia de Isabel dos Santos. Pormenores curiosos, portanto, a não perder isso na terceira meia hora, a partir das 19 horas, hora de Angola. Ao microfone, João Santa Rita, eu vou-me despedir dos ouvintes. Dentro de 2 minutos e meio entra aqui o Eduardo Ferro. Até lá, vamos ficar com a música de Taylor Swift, Blank Space.
Dressed like a daydream.
So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 25 de março de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: presidente afegão discursa perante sessão conjunta do Congresso americano. Estado Islâmico reivindica ataque na Líbia. Ataques aéreos paquistaneses matam 30 militantes talibãs. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio Pidjigiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Glenn Van Callius, na produção Doris Ossa.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, muitos analistas insistem que a sucessão de Armando Guebuza na presidência da Frelimo será um dos pontos mais importantes a debater na sessão do Comitê Central daquele partido, que se inicia amanhã, dia 26, na Matola. Mas a cúpula partidária diz que isso está fora de questão. Ramos Miguel.
Várias correntes de opinião, algumas das quais no interior da própria Frelimo, defendem que o atual presidente do partido, Armando Guebuza, deve entregar o poder a Filipe Nyusi, de modo que possa ser mais autônomo na tomada das suas decisões como chefe de Estado. Argumentam que é preciso respeitar a tradição de a presidência do partido ser detida pelo chefe de Estado como forma de assegurar a unicidade da direção do Estado. Para o sociólogo Luís Mungoi, neste momento não faz sentido realizar uma sessão que não discuta esta questão.
Eu honestamente não sou capaz de pensar numa reunião do Comitê Central nesta fase que não discuta a questão da transferência de poderes que é para ou da associação do presidente da Frelimo, Armando Guebuza. É impossível. Uma coisa é aquilo que nós sabemos que é agenda oficial e a Frelimo muitas vezes já nos habitou, que algumas vezes a Frelimo funciona como um cofre fechado a sete chaves, em que a informação não transpira para o público, mas tenho a certeza absoluta, absolutíssima mesmo, que o Comitê Central vai discutir a associação de Guebuza, e eu até seria capaz de ir mais longe, que esta razão do Comitê Central é exatamente para discutir a associação de Guebuza.
Mas o porta-voz da Frelimo, Damião José, tal como tinha feito há dias o secretário-geral do partido, Eliseu Machava, diz que Armando Guebuza vai se manter presidente até o Congresso de 2017.
Guebuza, neste momento, está a cumprir um mandato que lhe foi conferido pelo 10º Congresso e pelos nossos estatutos. Naturalmente, no 11º Congresso termina o seu mandato e, nessa altura, o Congresso é soberano de decidir se vai reeleger o camarada presidente Armando Emílio Guebuza para continuar a conduzir os destinos do nosso partido ou então vai eleger um novo presidente.
O decano dos jornalistas moçambicanos, por favor, diz que as pessoas não devem ter memória curta.
As pessoas têm memórias curtas. Em 2005, Armando Guebuza tomou posse no dia 2 de fevereiro. Joaquim Chissano ainda era presidente do partido. Havia uma reunião do Comitê Central em março de 2005. Antes dessa reunião, os jornalistas dizem, e a sucessão? Guebuza vai ficar presidente do partido? E a resposta foi exatamente a mesma. Que o Eliseu Machava disse que não está na agenda. Mudança de presidente do partido não está na agenda. Mas em 2005, horas antes do começo da reunião do Comitê Central, a agenda foi mudada para incluir a questão da sucessão. Chissano se demitiu, Guebuza foi eleito presidente do partido. Possivelmente, ou mesmo alguma coisa semelhante pode acontecer dessa vez. O facto que o Eliseu Machava disse no fim de semana que não está na agenda a questão da sucessão não significa que não vai entrar na agenda.
Segundo Damião José, o Comitê Central da Frelimo vai avaliar o trabalho da Comissão Política, da bancada parlamentar deste partido, o decurso do processo eleitoral do ano passado e a proposta de plano do governo para os próximos 5 anos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O governo da Guiné-Bissau e dezenas de países e organizações regionais e internacionais reuniram-se hoje em Bruxelas para tentar encontrar 427 milhões de euros para projetos prioritários no país. O plano apresentado pelo primeiro-ministro Domingos Simões Pereira foi bem recebido pelos parceiros internacionais, tal como refere o Álvaro Lugenda.
Com total humildade, queremos ouvir as vossas opiniões, os vossos conselhos, as vossas sugestões com base nas experiências vividas, porque queremos ter um país diferente nos próximos anos. Consciente desta situação, o país, através do governo, reconhece que a melhoria da condição básica da nossa população só seria possível com a implementação de medidas e políticas, tanto no setor da educação como no setor da saúde, capaz de sustentar o aumento da produção e produtividade.
Desta forma, o presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, abriu a mesa redonda de Bruxelas para depois o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira apresentar o plano denominado Teraranca, que inclui para os próximos 2 anos projetos ligados à defesa, justiça, reconciliação nacional e vias de comunicação e energia. A segunda vaga inclui mais 26 programas e 70 ações que, segundo Simões Pereira, constituem as bases de transformação do país. Há pouco mais de uma hora do encerramento do encontro, falei há momentos com o jornalista da Rádio Nacional da Guiné-Bissau, Aliou Condé, que se encontra em Bruxelas e que começou por abordar os trabalhos em curso.
Os participantes estão a apresentar pacotes que têm para a Guiné-Bissau depois de terem escutado o plano e a visão estratégica do país. A comunidade internacional recebeu este plano com satisfação, segundo as indicações que estamos a ter, que os doadores respondem positivamente à Guiné a sair da situação difícil em que se encontra mergulhada. Por enquanto, não temos montante global que os parceiros vão disponibilizar.
Aliou, qual tem sido a apreciação que os doadores internacionais têm feito este plano apresentado pelo governo da Guiné-Bissau?
A comunidade internacional recebeu este plano com satisfação. Diz que é uma visão ambiciosa e que, de facto, neste plano, for bem aplicado, irá resultar.
E quais são as áreas que mais têm despertado o interesse da comunidade internacional?
Sobretudo na transformação dos recursos. Sabes que a Guiné-Bissau é um dos países com grandes potencialidades naturais, sobretudo na produção de produtos locais. Entretanto, a comunidade internacional questionou essa parte e também a questão da energia. Mas também falaram das reformas nos setores de defesa e segurança e justiça. Entretanto, são aspectos mais relevantes que os parceiros questionaram.
Era Aliou Condé, jornalista da Rádio Nacional da Guiné-Bissau, que se encontra em Bruxelas a acompanhar a mesa redonda que termina ainda hoje.
E acabou já essa reunião, essa mesa redonda, acaba de chegar à nossa redação o comunicado final. Os participantes felicitaram a liderança do país na condução do seu processo de desenvolvimento nacional e acolheram a visão estratégica do governo para a consolidação do Estado, para a estabilidade sociopolítica e para a boa governação, assim como o seu plano estratégico e operacional para o período de 2015 a 2025. Os parceiros internacionais sublinharam a necessidade de se trabalhar para a retoma económica com base em reformas estruturais que possam assegurar o desenvolvimento sustentável. Foram identificados 4 vetores principais do crescimento económico: a agroindústria, as pescas, o turismo, assim como a exploração transparente e sustentável dos recursos minerais guineenses. A paz e a boa governação, as infraestruturas e o desenvolvimento urbano, um ambiente favorável aos negócios, o desenvolvimento humano e a preservação e uso responsável da biodiversidade da Guiné-Bissau serão os pilares fundamentais para esse crescimento e desenvolvimento sustentável, com base nas prioridades identificadas pelas autoridades no seu plano estratégico e operacional para os próximos 5 anos. Os parceiros decidiram dedicar mais de 1 milhão de euros à Guiné-Bissau para atingir os seus objetivos e para conseguir melhorias tangíveis nas condições de vida do seu povo. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Passamos agora para São Tomé e Príncipe, onde 4 meses depois da sua tomada de posse, o governo entregou a sua proposta para o Orçamento Geral do Estado para 2015, num total de 154 milhões de dólares, tal como refere de seguida o Oscar Medeiros.
De acordo com o ministro das Finanças e Administração Pública, Américo Ramos, o OGE, para o presente ano, prioriza o setor de energia, está estimado em cerca de 154 milhões de dólares.
Dos quais cerca de 60 milhões refere-se a receitas correntes, receitas internas, e 94 milhões de dólares de financiamento, portanto, donativos e empréstimos. A maior fatia vai para energia, setor energético, cerca de 13,1%, 12,5% vai para a educação, 10,6% para a saúde, redes viárias, portanto, temos cerca de 10%, agricultura 5,4%.
A proposta do OGE para 2015 prevê um aumento significativo da massa salarial comparado com o ano passado.
Como sabe, alguns compromissos assumidos, portanto, nos anos anteriores, referente à carreira dos médicos, dos professores, do serviço de promoções no Serviço de Segurança e Ordem Interna. Portanto, esses engajamentos estão dentro da massa salarial.
As dívidas com as organizações internacionais, entre elas a União Africana e as Nações Unidas, vão começar a ser saneadas a partir deste ano, garantiu o Ministro das Finanças e Administração Pública.
Nós temos uma dívida bastante grande com as organizações internacionais, mas neste orçamento nós estamos a começar a dar atenção portanto, a essas dívidas e pensamos que nos outros anos, 2016, 2017, vamos reduzir consideravelmente portanto, esse compromisso.
Após a entrega do orçamento à Assembleia Nacional, tudo indica que o debate parlamentar para a discussão do OGE terá lugar na primeira semana de abril próximo. O governo de Patrício Trovoada já tem a aprovação do documento garantida pelos votos dos deputados da maioria parlamentar da ADI, o partido que dá sustentabilidade à governação. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
O presidente afegão, Ashraf Ghani, discursou hoje perante uma sessão conjunta do Congresso americano, um dia depois das suas conversações com o presidente Barack Obama. Ontem, durante uma conferência de imprensa conjunta, depois do seu encontro na Casa Branca, o presidente Obama anunciou que os 9.800 soldados americanos estacionados no Afeganistão vão permanecer no país até ao final do ano, voltando assim atrás com os seus planos anteriores de cortar essa força em metade. O presidente Obama disse que o Afeganistão continua a ser um local muito perigoso no momento em que os rebeldes continuam a desencadear ataques contra civis.
We're going to continue to provide the kind of security cooperation and support.
Vamos, disse o presidente Obama, continuar a providenciar a segurança e a cooperação necessárias, treinando e apoiando uma força militar moderna que seja capaz de garantir a segurança pelos afegãos no Afeganistão, disse o presidente Obama. Os Estados Unidos puseram já a termo às operações de combate no Afeganistão, país onde chegaram a ter estacionados mais de 130 mil soldados. Contudo, o presidente afegão pediu mais flexibilidade no calendário da retirada americana, de modo a que as forças dos Estados Unidos continuam a treinar e a aconselhar os militares afegãos. Esta visita de Ghani aos Estados Unidos insere-se num esforço para melhorar as relações com o governo americano depois da tensão causada por 14 anos de guerra e por um relacionamento, por vezes difícil, com o antigo presidente Hamid Karzai. Continua sintonizado com a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. E chamamos, amigo ouvinte, a sua atenção para a terceira meia hora deste programa, que começa dentro de cerca de 15 minutos, onde hoje vamos tentar responder a uma pergunta interessante. Quem é, afinal, Isabel dos Santos? Filha do presidente angolano José Eduardo dos Santos. Falámos com o autor de uma nova biografia da bilionária e ele tem várias respostas, incluindo esta.
Ela, de facto, é uma pessoa... Aliás, até uma forma como se veste é muito... sem deixar de ser elegante, é uma forma discreta, não que chama a atenção. Sim. As joias são... Que normalmente é um diamante ou outro, mas são joias discretas. Ela toda ela muito discreta. Isso é um pouco, e acho que é uma pessoa simples. Agora, não deixa de ser uma pessoa com alguns gostos sofisticados. Sim. Eu creio que já passou férias nos melhores sítios que há para quem tem dinheiro. Eu acho que ela não. Mas não deixa de ser, não é propriamente uma empresária que anda a exibir a sua fortuna aqui e ali com grandes. Acho que tem um sentido de proporção e de contenção.
Sim. E mais detalhes sobre Isabel dos Santos na nossa agenda africana, aqui na Voz da América, na terceira meia hora desta emissão, que começa dentro de precisamente 15 minutos. Aqui em Washington, Voz da América. Os camarões acolhem esta semana uma conferência sobre fundamentalismo e extremismo islâmico. O objetivo? Educar os clérigos muçulmanos do país sobre os perigos da ideologia adotada por grupos extremistas, tais como o Estado Islâmico ou Boko Haram. O Leonardo Finkler com mais pormenores.
Suleiman Aba, clérigo muçulmano e membro da Associação Cultural de Desenvolvimento Islâmico dos Camarões, diz que a conferência visa evitar que os apoiantes da ideologia do Estado Islâmico levem as suas ideias ao país. Aba afirma que a ideologia do Estado Islâmico é centrada basicamente em promover o terrorismo, a violência e a intolerância.
Islam is against terrorism.
O Islã é contra o terrorismo e contra o Boko Haram. Os muçulmanos dos Camarões devem defender o seu país, que já foi atacado por terroristas. Eles devem também combater a instrumentalização do Islã. Existem pessoas que usam o Islã para atingirem os seus interesses próprios. O Islã é sinônimo de paz e todo muçulmano do mundo deveria ser um embaixador da paz.
Segundo Suleiman, desde que o Boko Haram declarou sua aliança com o Estado Islâmico, a sua organização recebeu informações de que os militantes do grupo da Nigéria estão a tentar estender a sua ideologia aos Camarões.
A lei Sharia é definida como a lei do Allah e tem aspectos civis e penais. Hoje, quando eles falam sobre o Sharia, eles só veem o aspecto penal. Sharia significa, por exemplo, rezar e fazer jejum durante o mês do Ramadão. Nós não devemos seguir esses terroristas que querem nos ensinar que a Sharia é apenas punitiva. Há um aspecto civil que deve ser considerado.
Mas nem todos os muçulmanos concordam com a realização da conferência. Modibo Mustafa Issa é clérigo em Marua, na fronteira entre os Camarões e a Nigéria, área dominada pelo Boko Haram. Ele diz que a mensagem de Alá no Corão nunca deve ser comprometida. De acordo com ele, é até mesmo errado convidar cristãos, descritos por ele como descrentes, para conversar com os muçulmanos. A conferência reuniu cristãos e muçulmanos para ensiná-los a promover tolerância interreligiosa e a refutar os extremismos. O pastor Libong Lee Ken, da Igreja Protestante, diz que os Camarões devem pregar tolerância para evitar conflitos entre religiões.
Nós sabemos que as pessoas têm visões diferentes. É normal e temos de aceitar. O anormal deve ser não aceitar aqueles que trabalham com ética. O que eu ensino é estar comprometido com Deus e ser ativo na vida social. É possível. Há pessoas que são verdadeiros crentes e que são também atores no cenário social.
Quando o grupo terrorista nigeriano começou a lutar para criar o califado islâmico no norte da Nigéria, os combates se estenderam aos Camarões. A socióloga Bridget Nemba diz que a ideologia do Estado Islâmico adotada pelo Boko Haram pode ter consequências perigosas para os Camarões.
Em termos de ideologia, eu vou tudo simplesmente dizer que a aproximação militar...
Nemba afirma que uma aproximação militar pode contribuir para reduzir a violência dos grupos terroristas, mas que a ideologia não será derrotada facilmente, porque não se pode combatê-la com armas de guerra. Os Camarões têm uma longa história de tolerância interreligiosa e coexistência pacífica, que começou a mudar quando Boko Haram atacou o país. Em resposta, as autoridades prenderam dezenas de clérigos islâmicos e os seus seguidores por colaborarem com o grupo terrorista. A recente aliança entre Boko Haram e o Estado Islâmico aumentou o medo de que o país possa ficar sob a influência dos extremistas.
Neste último ano, dezenas de milhares de jovens dos quatro cantos do mundo viajaram para a Síria, para o Iraque e para a Líbia para lutar nas fileiras do grupo militante Estado Islâmico. Ultimamente, depois de 11 médicos estrangeiros terem passado por uma zona da Síria controlada pelo Estado Islâmico, vários analistas dizem que colocar estrangeiros na linha da frente se integra na estratégia do grupo de permanecer e expandir. Um membro do Parlamento Turco, Mehmet Edibogu, afirmou à Voz da América que estava em contacto com as famílias dos 11 médicos e estudantes de medicina que passaram a fronteira para uma zona controlada pelos extremistas. Edibogu afirma que as suas famílias nos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Sudão e Canadá continuam a esperar que os seus filhos viajaram para a Síria para tratar de civis e não para se transformarem em terroristas. Contudo, alguns analistas dizem que o Estado Islâmico pode estar a recrutar médicos de língua inglesa para integrar na sua força de combatentes estrangeiros, que já se contam pelas dezenas de milhares. Samé Eliasal é o diretor do Centro de Estudos Políticos de Al-Gumuria, no Egito.
Maybe this is a new direction which has to be monitored quite well.
Talvez se trate de uma nova direção que tem que ser supervisionada muito bem, agora que conseguiram cativar um certo tipo de pessoas educadas, disse Samé Eliasal. Segundo ele, muitos recrutas estrangeiros são submetidos a lavagens ao cérebro, jogando com o fervor religioso e muitas vezes com o espírito aventureiro. Aqueles que decidem aderir e que depois mudam de ideias são pura e simplesmente eliminados, tal como aconteceu a cerca de 2 mil arrependidos provenientes da Ásia, do mundo árabe e da Europa. De novo, Samé Eliasal.
É um bilhete só de ida, disse-nos o nosso interlocutor. Se quiserem regressar, serão mortos. E já o fizeram à frente de outros, só para eles verem que não podem regressar aos seus países, a não ser em missões terroristas. Essas missões são, entretanto, consideradas como uma das principais ameaças atuais em matéria de segurança, com a perspectiva do regresso de combatentes estrangeiros aos seus países de origem, com o objetivo de levarem a cabo ataques terroristas em nome do Estado Islâmico.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Os nigerianos vão às urnas no próximo sábado, num sufrágio presidencial fortemente contestado e também para eleições parlamentares, após 6 semanas de atraso provocadas por razões de segurança. Paulo Oliveira tem mais por nós.
O diretor da Polícia Nacional e da Comissão Nacional de Eleitoral, ou INEC, procurou reiterar que os preparativos foram feitos para a realização de sufrágio credível e pacífico. Atahiru Ijega indicou que a Comissão está a postos e que os sufrágios de sábado vão ser bem organizados.
Let me also reassure that INEC...
Asseguro-vos que o INEC e todas as autoridades no terreno estão decididas a serem parciais e não partidárias na condução destas eleições. A logística tem sido um fator nas eleições anteriores, mas o INEC vai iniciar esta quarta-feira o posicionamento dos materiais para os sufrágios. Esta será a primeira votação nacional da Nigéria com a utilização de um registro eleitoral biométrico. A esperança é de que esta nova tecnologia vai impossibilitar a introdução de boletins de votos nas urnas e a votação múltipla. O INEC considera que o sistema biométrico permitiu retirar mais de 4 milhões de registros duplicados dos cadernos eleitorais. Jega indicou que 82% dos eleitores já levantaram os cartões eleitorais e que as máquinas de leitura vão verificar os eleitores utilizando os dados da fotografia e a impressão digital contidas no cartão. Alguns partidos políticos tinham objetado às máquinas de leitura de cartões por receberem que o roubo ou o mau funcionamento das máquinas possa impedir as pessoas de votar. O INEC efetuou demonstrações públicas da tecnologia e a Comissão indicou que a única questão tem sido a dificuldade em ler algumas impressões digitais, mas já adiantou que no tal não irá impedir uma pessoa de votar. Por seu lado, o inspetor-geral da Polícia, Suleiman Abba, indicou que pelo menos 3 elementos da segurança vão estar nas mais de 120 mil secções de voto.
Enough arrangements have been made for security at these polling units.
Foram tomadas várias medidas de segurança para as secções de voto e a presença de materiais. Vamos fazer tudo o possível para proteger a integridade dos resultados. Abba apelou à moderação por parte dos políticos e dos eleitores durante e após a votação. Acusações de fiação de voto após o sufrágio de 2011 provocaram violência no norte que custou a vida a cerca de 800 pessoas. Este sufrágio, tal como anterior, o põe o presidente Goodluck Jonathan contra o antigo militar Muhammadu Buhari. As sondagens apresentam os dois candidatos virtualmente empatados.
E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva com João Santarrito.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar por falar dos salários de jogadores e treinadores de futebol. O prestigioso jornal desportivo francês France Football disse que o jogador mais bem pago do mundo é Lionel Messi. O seu salário foi, na época passada, 39 milhões de dólares. É 3 milhões e 250 mil dólares por mês, o que não é nada mau. Mas depois, se se acrescentar publicidade e participação em jogos de consola, os seus rendimentos aumentaram para quase 71 milhões de dólares por ano. Cristiano Ronaldo, coitado, está em segundo lugar. Só ganhou 58 milhões e meio. Em terceiro, o Neymar, 33 milhões e meio de dólares. Coitadinho do Neymar. Nos treinadores, o mais bem pago do mundo é o especial, o único, José Mourinho, do Chelsea. É, o patrão tem muito dinheiro. Paga-lhe 19 milhões e meio de dólares por ano. Carlo Ancelotti, do Real Madrid, ganhou quase 17 milhões. Em terceiro
está Pepe Guardiola, do Bayern de Munique, 16 milhões e meio de dólares. Nada mal, dá para pagar umas dívidas. Continuamos a falar do futebol. Já mencionámos aqui que nos próximos dias há vários jogos internacionais. Um deles é o Portugal-Sérvia, jogo de qualificação para o Euro 2016. É no fim de semana. Um dos jogadores em ação vai ser o luso-cabo-verdiano Nani.
Sim, temos a consciência que é um jogo muito difícil. A Sérvia nos últimos anos tem sido sempre uma seleção muito forte no coletivo. Tem jogadores que podem desequilibrar individualmente, mas eu acho que o que temos de ter mais em conta é o coletivo da Sérvia, porque são uma equipa muito unida e costumam praticar um bom futebol. Penso que temos de estar muito atentos como equipa também, para que as coisas nos corram da melhor maneira.
Era Nani da seleção portuguesa. Outro jogador em ação deverá ser André Gomes, é médio do Valência, de Espanha, que nos deu um pouco da sua filosofia sobre o porquê da importância deste Portugal-Sérvia.
Vai ser um jogo importante porque, acima de tudo, é o próximo e é um grande rival também. É importante podermos ganhar os nossos rivais para olharmos em frente.
Ora bem, é um jogo importante porque é o próximo. A referir ainda aqui a reeleição do francês Michel Platini para um terceiro mandato consecutivo na presidência da União Europeia de Futebol, FIFA. Vai estar lá a comandar o futebol europeu, pelo menos até 2019. Basquetebol americano, NBA, Golden State Warriors da Califórnia sagraram-se na terça-feira campeões da divisão Pacífico da Liga de Basquetebol, a NBA. Quebraram um jejum de 39 anos ao derrotarem em casa o Portland Trail Blazers 122-108. Estou em forma, o Golden State. Outros resultados de ontem: Detroit 108, Toronto 64. Oklahoma 127, Los Angeles Lakers 117, Milwaukee 89, Miami 88, Sacramento 107, Filadélfia 106 e o Dallas bateu Santo Antônio 101-94.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, a nossa convidada na sexta-feira vai ser Arlete Sangumbe, membro do partido Casa CE. E tempo apenas aqui na Voz da América para recordarmos os principais títulos da atualidade. Presidente do Afeganistão discursa perante sessão conjunta do Congresso americano. No dia anterior teve uma reunião na Casa Branca com o presidente Obama. A organização Estado Islâmico reivindica ataque na Líbia e ataques aéreos paquistaneses matam 30 militantes na região fronteiriça com o Afeganistão. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Nós estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor. Continue com a Voz da América. Thank you.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, na Guiné-Bissau e ainda em São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em m.portugues.com e podem seguir-nos igualmente no Twitter, no Facebook e no Instagram. 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, lá fora o céu está nublado. A temperatura é de 10 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção, encontram-se a Doris e o Mariano. A assistência técnica é de Sidrak Franklin. Títulos das principais notícias. Presidente Afegão presta tributo a militares americanos. Dirigentes da França, da Alemanha e da Espanha deslocam-se ao local da queda do aparelho da Lufthansa. Presidente iemenita Hadi foge de Aden. Quarta-feira, 25 de março de 2015, estaremos com a vida na América e na agenda africana. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Em Moçambique, muitos analistas insistem em que a sucessão de Armando Guebuza na presidência da Frelimo será um dos pontos mais importantes a debater na sessão do Comitê Central daquele partido, iniciando-se amanhã, 26, na Matola. Mas a cúpula partidária que isso está fora de questão. Detalhes com o Ramos Miguel.
Várias correntes de opinião, algumas das quais no interior da própria Frelimo, defendem que o atual presidente do partido, Armando Guebuza, deve entregar o poder a Filipe Nyusi, de modo que possa ser mais autônomo na tomada das suas decisões como chefe de Estado. Argumentam que é preciso respeitar a tradição de a presidência do partido ser detida pelo chefe de Estado como forma de assegurar a unicidade da direção do Estado. Para o sociólogo Luís Mungoi, neste momento não faz sentido realizar uma sessão que não discuta esta questão.
Eu honestamente não sou capaz de pensar numa reunião do Comitê Central nesta fase que não discuta a questão da transferência de poderes que é para ou da associação do presidente da Frelimo, Armando Guebuza. É impossível. Uma coisa é aquilo que nós sabemos que é agenda oficial e a Frelimo muitas vezes já nos habitou que algumas vezes a Frelimo funciona como um cofre fechado a sete chaves em que a informação não transpira para o público, mas tenho a certeza absoluta, absolutíssima mesmo, que o Comitê Central vai discutir a associação de Guebuza, e eu até seria capaz de ir mais longe, que esta razão do Comitê Central é exatamente para discutir a associação de Guebuza.
Mas o porta-voz da Frelimo, Damião José, tal como tinha feito há dias o secretário-geral do partido, Eliseu Machava, diz que Armando Guebuza vai se manter presidente até o Congresso de 2017.
Guebuza, neste momento, está a cumprir um mandato que lhe foi conferido pelo 10º Congresso e pelos nossos estatutos. Naturalmente, no 11º Congresso termina o seu mandato e, nessa altura, o Congresso é soberano de decidir se vai reeleger o camarada presidente Armando Emílio Guebuza para continuar a conduzir os destinos do nosso partido ou então vai eleger um novo presidente.
O decano dos jornalistas moçambicanos, por favor, diz que as pessoas não devem ter memória curta.
As pessoas têm memórias curtas. Em 2005, Armando Guebuza tomou posse no dia 2 de fevereiro. Joaquim Chissano ainda era presidente do partido. Havia uma reunião do Comitê Central em março de 2005. Antes dessa reunião, os jornalistas dizem, e a sucessão? Guebuza vai ficar presidente do partido? E a resposta foi exatamente a mesma. Que o Eliseu Machava disse que não está na agenda. Mudança de presidente do partido não está na agenda. Mas em 2005, horas antes do começo da reunião do Comitê Central, a agenda foi mudada para incluir a questão da sucessão. Chissano se demitiu, Guebuza foi eleito presidente do partido. Possivelmente, mesmo alguma coisa semelhante pode acontecer dessa vez. O facto que o Eliseu Machava disse no fim de semana que não está na agenda a questão da sucessão não significa que não vai entrar na agenda.
Segundo Damião José, o Comitê Central da Frelimo vai avaliar o trabalho da Comissão Política, da bancada parlamentar deste partido, o decurso do processo eleitoral do ano passado e a proposta de plano do governo para os próximos 5 anos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E agora vamos mudar de continente. Aliás, não vamos mudar de continente, vamos mudar de quadrante. O governo da Guiné-Bissau e dizendo este país e organizações regionais e internacionais estão reunidos em Bruxelas para tentar encontrar 427 milhões de euros para projetos prioritários naquele país. O plano apresentado pelo primeiro-ministro Domingos Simões Pereira foi bem recebido pelos parceiros internacionais, que no momento vão manifestando a sua disponibilidade para financiar o plano cujo horizonte temporal chega a 2025. Detalhes com o Álvaro Lugier Andrade.
Com total humildade, queremos ouvir as vossas opiniões, os vossos conselhos, as vossas sugestões com base nas experiências vividas, porque queremos ter um país diferente nos próximos anos. Consciente desta situação, o país, através do governo, reconhece que a melhoria da condição básica da nossa população só seria possível com a implementação de medidas e políticas, tanto no setor da educação como no setor da saúde, capaz de sustentar o aumento da produção e produtividade.
Desta forma, o presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, abriu a mesa redonda de Bruxelas para depois o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira apresentar o plano denominado Teraranca, que inclui para os próximos dois anos projetos ligados à defesa, justiça, reconciliação nacional e vias de comunicação e energia. A segunda vaga inclui mais 26 programas e 70 ações que, segundo Simões Pereira, constituem as bases de transformação do país. Há pouco mais de uma hora do encerramento do encontro, falei há momentos com o jornalista da Rádio Nacional da Guiné-Bissau, Aliou Condé, que se encontra em Bruxelas e que começou por abordar os trabalhos em curso.
Os participantes estão a apresentar pacotes que têm para a Guiné-Bissau depois de terem escutado o plano e a visão estratégica do país. A comunidade internacional recebeu este plano com satisfação, segundo as indicações que estamos a ter, que os doadores respondem positivamente à Guiné a sair da situação difícil em que se encontra mergulhada. Por enquanto, não temos montante global que os parceiros vão disponibilizar.
Aliou, qual tem sido a apreciação que os doadores internacionais têm feito este plano apresentado pelo governo da Guiné-Bissau?
A comunidade internacional recebeu este plano com satisfação. Diz que é uma visão ambiciosa e que, de facto, neste plano, for bem aplicado, irá resultar.
E quais são as áreas que mais têm despertado o interesse da comunidade internacional?
Sobretudo na transformação dos recursos. Sabes que a Guiné-Bissau é um dos países com grandes potencialidades naturais, sobretudo na produção de produtos locais. Entretanto, a comunidade internacional questionou essa parte e também a questão da energia. Mas também falaram das reformas nos setores de defesa e segurança e justiça. Entretanto, são aspectos mais relevantes que os parceiros questionaram.
Era Aliou Condé, jornalista da Rádio Nacional da Guiné-Bissau, que se encontra em Bruxelas a acompanhar a mesa redonda que termina ainda hoje.
Entretanto, acaba de chegar à nossa redação o comunicado final da mesa redonda. Os parceiros internacionais sublinharam a necessidade de se trabalhar para a retoma económica com base em reformas estruturais que possam assegurar o desenvolvimento sustentável. Foram identificados 4 vetores principais de crescimento económico: agroindústria, pesca, turismo e exploração transparente e sustentável dos recursos minerais do país. Com base nas prioridades identificadas pelas autoridades no seu ambicioso plano estratégico e operacional para os próximos 5 anos, os parceiros decidiram dedicar mais de 1 milhão de euros à Guiné-Bissau para atingir os seus objetivos e para conseguir melhorias tangíveis nas condições de vida do povo. Economia com o Eduardo Ferro.
A taxa de desemprego em Cabo Verde caiu de 16,4% em 2013 para 15,8% em 2014. A população ativa no arquipélago é de 217.158 pessoas e a faixa etária mais afetada situa-se entre os 15 e os 24 anos, em que 35,8% se encontram desempregados. O subemprego continua, entretanto, a aumentar em todo o país, tendo atingido 31% em 2014. Cabo Verde tem uma população global de mais de 500 mil pessoas. Cerca de 2 mil milhões de dólares vão ser aplicados pela empresa de telefonia móvel Unitel no processo de expansão da sua rede de fibra óptica em todo o território angolano e na introdução da tecnologia de quarta geração nos seus serviços. O investimento vai possibilitar que o sinal da rede fixa chegue mais longe e possa ser utilizado por estudantes e investigadores. Com uma carteira de clientes acima dos 11 milhões, a Unitel é a maior operadora de telecomunicações em Angola. O português Visabeira está a negociar um empréstimo de 25 milhões de euros com o Banco Europeu de Investimento para reforçar a operação de televisão por cabo em Angola. O financiamento, que deverá estar concluído no primeiro semestre deste ano, é um reforço de um financiamento já existente para o projeto para a TV Cabo Angola. O grupo revelou ainda que, no seguimento das restrições da circulação de moeda estrangeira em Angola, o grupo tem cerca de 13 milhões de kwanzas depositados nas contas, esperando serem convertidos. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,09 dólares. A libra estava cotada a 1,48 dólares. Quanto à moeda sul-africana, o dólar comprava 11,79 rand.
Não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Arlete Sangumba, professora de saúde e membro da Comissão Deliberativa da Casa CE, será a convidada de sexta-feira do Fala Só.
A dívida nacional dos Estados Unidos continua a aumentar e o Congresso está constantemente a debater novas formas de poupar dinheiro. Um grupo de pressão denominado Dollar Coin Alliance considera que se pode poupar bilhões de dólares se forem usadas moedas de um dólar em vez das notas com o mesmo valor facial. Este é o tema para a edição de hoje de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. As moedas de dólar estão em circulação há muito tempo, mas muitas pessoas não as utilizam. O governo dos Estados Unidos tentou forçar o uso da moeda, sem êxito, e suspendeu quase a totalidade da produção em 2011. O vice-presidente da Aliança para a Promoção da Moeda, Jim Colby, pensa que a mudança vale a pena ser feita. Segundo ele, e embora a produção da moeda custe à volta de 17 cêntimos por unidade, enquanto a nota do mesmo valor ronda os 5 ou 6 cêntimos, a moeda dura 35 anos e a de papel tem de ser produzida com materiais novos. Todos os anos são destruídos 3 mil milhões de notas porque se encontram muito usadas. Colby cita um estudo do departamento que investiga a forma como o governo despende os dólares dos contribuintes. Aquele com o departamento considera que os contribuintes poderiam poupar mais de 4 mil milhões de dólares ao longo de 30 anos se fosse feita a conversão da nota de papel para a moeda. As pessoas não se convencem da sua necessidade, como por exemplo a dona de um restaurante aqui na cidade de Washington, que sustenta ser muito inconveniente ter a caixa cheia de moedas. A juntar ao problema é o facto de a moeda de dólar ser praticamente a mesma dimensão do que a de 25 cêntimos. Entretanto, os sacos de moedas de dólar continuam a aumentar nos cofres do governo em vez de estarem nos bolsos dos americanos. Até para a semana.
Na agenda africana de hoje vamos falar de Isabel dos Santos, uma das figuras mais conhecidas de Angola. Não só por ser filha do presidente Eduardo Santos, mas também por ser uma das pessoas mais ricas de África, uma bilionária com negócios em vários ramos de ativistas e a várias partes do mundo. O jornalista português Filipe Fernandes acaba de lançar em Portugal uma nova biografia de Isabel dos Santos, que ele descreve como uma biografia empresarial titulada Isabel dos Santos, Segredos e Poder do Dinheiro. O João Santarita falou com Filipe Fernandes, a quem começou por lhe perguntar se durante as investigações encontrou algo que o tivesse surpreendido.
Agenda Africana.
Foi uma iniciativa minha. A editora, uma editora propôs-me se eu queria escrever sobre, fazer uma biografia sobre empresarial sobre Isabel dos Santos.
Uhum.
Porque como eu sou jornalista na área de negócios, era uma figura que fui acompanhando e acompanhando as suas atividades. E a editora detectou que havia uma grande curiosidade sobre ela.
Uhum.
E, portanto, convidaram-me, eu pensei algum tempo sobre isso, achei que podia ser interessante
e
de facto, agora os factos vieram dar razão, porque ela ganhou uma importância que há
exatamente.
Três meses ou quatro não tinha, mesmo assim.
Só para tornar as coisas claras, você chegou a falar com ela, não?
Não, eu falei com o seu representante cá em Portugal, da área da
sim.
comunicação e com outras pessoas da área de gestão dela, e todas elas da comunicação disse-me imediatamente que ela não dava entrevistas e uma coisa que ela costuma dizer quando lhe propõe biografias é dizer que aos 40 anos ninguém tem biografia, não é? Eu acho interessante e de facto é verdade. Mas tive em termos de dados objetivos ou participações, empresas que ela tem, etc., fui confirmada com eles, com o staff dela.
Muito bem. Agora diga uma coisa, durante as suas investigações, portanto, fala-se muito na Isabel dos Santos, como ela fez a sua fortuna, houve alguma coisa que o surpreendeu?
O que me surpreendeu é, de facto, eu não consigo perceber muito bem, às vezes, o mistério, porque... Apesar de tudo, há alguma informação disponível, não é? E, por outro lado, também é comum que, normalmente, os milionários, o primeiro milhão é sempre a coisa mais complicada de contar, não é?
Pois.
Por outro lado, o que me surpreendeu foi, de facto, ela pensar, de facto, negócios. Eu achei que a ideia geral é que ela vai atrás de oportunidades que lhe surjam. E a minha convicção é que ela tem duas ou três ideias base de um negócio e mantém, que é a área das telecomunicações, a área da energia, a área financeira.
Uhum.
E penso que esses são os três áreas basilares para os negócios dela. Depois, obviamente, que como todos os grupos económicos e alguns empresários, quer portugueses, quer estrangeiros, depois tem pequenos negócios que vão tentando explorar, que vão crescer ou não, e que um dia, se calhar, ela alienará. Mas eu creio que estes três são os grandes cores dela. E isso
sim.
surpreendeu, porque uma leitura mais geral parece que são coisas de oportunidade.
Uhum.
E depois julgo que há ali um sentido de alguma estratégia que tem a ver, que eu acho que é importante para um país como Angola, quer dizer, pós-colonial, que é não deixar de estar nos centros onde se decidem às vezes estratégias que afetam os negócios desses países.
Sim,
e eu penso que basicamente os investimentos dela na banca e a tentativa nas telecomunicações tiveram mais a ver com estar presente na onde se determinam estratégias que possam afetar a Angola do que propriamente investir em Portugal, ou ser uma grande empresária na área das finanças ou das telecomunicações portuguesas.
Agora, há uma coisa que, portanto, que é muitas vezes mencionado, que a fortuna dela se deve ao poder do pai, ao poder da família. Isso é verdade?
Isso é óbvio. Quer dizer, eu acho que num, se nós vemos que em países de democracias instaladas, de economias de mercado já muito desenvolvidas, a proximidade com o poder permite ganhar contratos, não é? Ganhar coisas. Num país onde centralizado, onde apesar de tudo, onde tem que se criar empresários, porque eles não existem, não é?
Exato.
Mais fácil é que, isso, que a proximidade ao poder permita que se criem empresários.
Uhum.
Não é? Mas eu acho que em termos realistas temos que, no caso de Angola, de outros países, Angola até é um caso particular nos países pós-coloniais, porque teve uma guerra, uma guerra muito intensa de luta colonial e depois uma luta terrível de guerra civil, não é?
Pois.
Que destruiu tudo, não é? Quer dizer, não era possível haver educação, saúde, uma série de coisas que nós estamos habituados nos outros países a ver. E empresários, quer dizer, não era possível haver empreendedorismo num país lançado por guerras civis, não é?
Exato.
E a seguir, eu acho que a seguir à independência foi fundamental, a seguir à independência, a seguir à assinatura de paz com a UNITA, eu acho que havia dois caminhos, que era um deles que era o fundamental, que era garantir a paz e ocupar os generais e as pessoas ligadas ao regime, não é? Aos dois regimes, que era a UNITA, que era...
Exato.
E eu penso que aí a estratégia foi, e cruzava-se isso com serem essas pessoas com mais capacidade em termos de formação académica e de capacidade de gestão, porque tinham dirigido. Não é?
Exato.
E, portanto, criou-se essa classe empresarial, que para uns será uma clique, mas para outros será uma classe, em que está a Isabel dos Santos. Sim. Eu acho que ela que aparece no mesmo movimento. Sim. Que aparece em outros.
Portanto, a história de que ela começou os negócios a vender ovos é mitologia, não é?
Isso é uma daquelas graças. Ela disse isso no Financial Times, e foi extrapolado. O que ela disse, que, aliás, depois é que ela era. Que ele teria a ver com o facto da mãe, naqueles tempos de. Início dos anos 80, de uma grande penúria em Luanda e em Angola, e a mãe acho que comprava ou vendia ovos que criava, e portanto na São Angola e trocavam, uns faziam uma coisa ou outra e tal, e ela vinha da escola e participava nessa atividade, e, portanto...
Muito bem. Olha, eu sei que esta biografia, portanto, como você disse, é uma biografia empresarial.
Exato.
Mas
exato.
Você conseguiu, vá lá, aprender alguma coisa sobre que género de pessoa é a Isabel dos Santos?
A ideia que eu tenho e de tudo o que eu fiquei, e de algumas pessoas que falaram dela, e também muitas as pessoas que me falaram dela, a maior parte delas não têm uma, digamos, não eram íntimas dela, mas viam-na, cruzavam-se em Luanda e cá, e tem negócios. Ela de facto tem uma pessoa, aliás, até uma forma como se veste é muito... sem deixar de ser elegante, é uma forma discreta, não quer chamar a atenção. Sim. As joias são, que normalmente é um diamante ou outro, mas são joias discretas. Ela é toda ela muito discreta. Isso é um pouco, e acho que é uma pessoa simples. Agora, não deixa de ser uma pessoa com alguns gostos sofisticados. Eu creio que já passou férias nos melhores sítios que há para quem tem dinheiro. Eu acho que ela não... Mas não deixa de ser, não é propriamente uma empresária que anda a exibir a sua fortuna aqui e ali com grandes... Acho que tem um sentido de proporção e de contenção.
Sim. Olha, uma última pergunta. E nos negócios dela, portanto, quer em Angola, quer fora de Angola, ela envolve outros membros da família ou isto são empresas que são, vá lá por assim dizer, dela e de outros sócios que não família?
Eu, assim, aquilo que eu apurei, os grandes sócios dela são basicamente a Sonangol e a GENIC, em que está, por exemplo, o general Leopoldino de Nascimento, que é um dos acionistas, que são os sócios dela na Unitel, são os sócios dela na Unitel Holdings, que depois participa na NOS, em Portugal, e a Sonangol, que também é sócia dela na participação na Galp Energia com a América Comum. Estes são os sócios que eu encontrei dela há anos. Da família, aliás, ela diz isso. Ela diz que não representa. Aliás, quando lhe dizem que ela é a testa de ferro do pai, ela diz: eu represento-me a mim própria e não tenho negócios com ninguém da família, nem mais próxima ou mais alargada. E isso parece-me que é muito evidente. Eu gostava de sublinhar uma coisa que tenha percebido agora, que é, por exemplo, uma das coisas que, por exemplo, os empresários portugueses, alguns deles que me têm falado e que acham que ela, admiram de certo modo desse ponto de vista, é o facto de ela conseguir reunir-se com uma equipe, ter uma equipa de gestão muito forte e muito boa. E mais do que querer ser ela a interferir nos negócios, ser ela a traçar as diretrizes, mas depois ter equipas muito fortes de gestão.
Olha, agora que é mesmo a última pergunta, teve alguma reação já por parte, vá lá, de pessoas associadas a ela, não estou a falar dela diretamente, mas pá, por vias terceiras ao livro ou não?
Não, não tive até agora nenhuma reação menos positiva da parte deles, que era a única que eu acharia que eles podiam reagir, não é?
Era Filipe Fernandes, autor do livro Isabel dos Santos, Segredos do Poder e do Dinheiro. Falava com o João Santa Rita nesta edição de Agenda Africana. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Um destacado jornalista zimbabuano e ativista pró-democracia, apreendido em pleno dia num subúrbio da Harare, continua desaparecido há mais de... Há aqui um pequeno lapso nesta emissão. Em vez de termos um noticiário, vamos passar a ler um noticiário, o um resumo noticiário desta quarta-feira, dia 25 de março de 2015. O presidente afegão, Ashraf Ghani, prestou tributo aos aliados americanos e aos seus soldados pelo trabalho em trabalho da liberdade no Afeganistão. Líderes da França, da Alemanha e da Espanha deslocaram-se hoje perto do local onde o avião da companhia alemã Germanwings se despenhou, matando 150 pessoas que seguiam a bordo.
Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Um destacado jornalista zimbabuano e ativista pró-democracia, apreendido em pleno dia num subúrbio de Harare, continua desaparecido há mais de duas semanas. Segundo testemunhas, Itai Zamara foi detido por seis indivíduos quando cortava o cabelo a 9 de março, enfiado numa carrinha não identificada. Não foi mais visto e as autoridades dizem não ter qualquer pista da situação ou do seu paradeiro. Zamara dirige o grupo pró-democracia Occupy Africa Unity Square, que exige que o presidente Robert Mugabe, no poder desde 1987, abandone o cargo. O grupo tem o mesmo nome de uma praça da capital, onde se encontram situados o parlamento e os tribunais. Zamara expressou as exigências por escrito e, dois dias antes de ser raptado, discursou num comício da oposição apelando a protestos contra as condições políticas e económicas naquela nação do sul do continente africano. Os Estados Unidos juntarão-se à União Europeia, o Canadá, a Inglaterra e a grupos internacionais dos direitos humanos na manifestação de grande preocupação sobre o desaparecimento de Zamara. De referir que o governo do Zimbábue reconheceu oficialmente a preocupação pelo que classificou de ato bárbaro e os Estados Unidos insistem com o governo para que atue no sentido de resolver o caso. Os Estados Unidos apelam às autoridades do Zimbábue para mobilizarem todos os recursos para localizar Zamara e investigar as circunstâncias que rodeiam o desaparecimento, bem como assegurar a proteção dos seus direitos humanos e liberdades fundamentais. Os Estados Unidos estão ao lado de Zamara e do povo do Zimbábue na defesa dos direitos da liberdade de expressão e reunião pacífica e juntam-se aos apelos para o regresso imediato de Zamara à sua família e amigos. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, a emissão desta quarta-feira, 25 de março de 2015, chega agora ao seu fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, votos sinceros de muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.